obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Durante quase toda a nossa história, as doenças infecciosas foram a maior força da morte. A humanidade enfrentou dezenas de epidemias, algumas das quais vitimaram milhões e milhões de pessoas pelo mundo fora. A ciência acompanhou-nos numa luta de séculos, num trabalho esforçado, dedicado e tantas vezes discreto, às vezes ignorado, dos que olham o mundo com a curiosidade de perceber o porquê e o como da natureza e de que não faltaram aqui na hora de procurar as soluções de que precisávamos. Este é, assim, um estado de emergência diferente e não podia passar sem lembrar esses homens, essas mulheres, que nós costumamos chamar de cientistas e que conseguiram que 2021 fosse o ano da vacinação e merecem, por isso, o nosso profundo agradecimento. Estes, como todos os profissionais de saúde, que nos carregaram em ombros até aqui, a quem nunca vamos poder agradecer o suficiente pela coragem e pela sua entrega aos portugueses, que também eles, muitas vezes a custo pessoal, responderam sempre aos esforços que este Parlamento lhes pediu e a quem devemos todos os bons resultados deste combate que ainda travamos. Estamos a fazer todos este debate mais vezes do que gostaríamos. Mas é com responsabilidade que aqui temos de estar. O PSD mantém, por isso, a posição responsável que sempre teve desde o primeiro dia, porque também se mantêm os pressupostos da análise que ali fizemos. Deve a Assembleia da República acompanhar, com a sua autorização, o ato do Sr. Presidente da República de atribuir ao Governo de Portugal poderes de exceção para o momento de exceção que Portugal ainda vive. Sei, ainda assim, que nem todos partilhamos do mesmo sentido de responsabilidade, que há quem lá fora exija medidas severas de combate à pandemia e venha depois aqui para o plenário tentar dificultar a vida ao Governo que as tem que implementar. Não votam a favor, mas também não votam contra. Abstêm-se de tomar parte nesta solução ou noutra que pudessem apresentar como alternativa, pensando assim que alijam a sua responsabilidade ou que, por qualquer matemática estranha de popularidade, daí possam ter ganhos eleitorais. Para o PSD, estes não são momentos de meias medidas. Viabilizamos o estado de emergência com um voto favorável de quem o leva a sério, de quem não o banaliza e de quem o considera necessário. Assumimos frontalmente uma escolha da responsabilidade de apoiar o Governo de Portugal num combate que todos temos que vencer pelo país e pelos portugueses. Mas, Sr. Presidente, o estado de emergência é, sobretudo, também um teste de confiança nas instituições, na política e na democracia. E se é com pena que iniciamos 2021 com o país em estado de emergência, é com grande preocupação que iniciamos 2021 com o Governo em estado de calamidade. Dia após dia, ministro após ministro, caso após caso, o Governo tem desfeito a credibilidade dos seus membros e demonstrado por sucessivas vezes deficiências na capacidade de liderar a administração pública. O Governo desbaratou a confiança que os portugueses em si depositaram. Escolhe segurar ministros em vez de segurar ministérios. Escolhe lançar cortinas de fumo sobre os problemas em vez de melhorar os serviços públicos. Escolhe tratar dos seus em vez de encorajar o mérito e apoiar os trabalhadores do Estado. O Governo escolhe estar assim e está neste estado por culpa própria, porque nem por um momento a oposição escolheu criar instabilidade política ao Governo para tentar colher eventuais dividendos eleitorais. Nem por um momento a oposição escolheu achincalhar o Governo apenas porque o momento era difícil. Não. O Governo tem o demérito de se ter fragilizado a si próprio e, pior ainda, tem a falta de humildade para assumir as suas falhas e aplicar as devidas consequências. Minou como não poderia ter minado a confiança das pessoas nas instituições e manchou como não poderia ter manchado o início de uma presidência da União Europeia que é tão importante para Portugal e para a nossa recuperação económica. O momento que vivemos exigia muito mais do Governo, tal como exige também muito mais de todos nós. O PSD não estará do lado da politiquice. Estará ao lado dos portugueses contra uma pandemia que não escolhe pessoas, não escolhe países e muito menos escolhe ideologias partidárias. Pelo PSD, há hoje que dar às pessoas a certeza que poucas vezes elas sentem que aqui nós lhes damos. Que aqui, independentemente do lugar que cada um de nós ocupa nesta sala, que, quando é preciso, sabemos estar do lado de Portugal, sem assobiar para o ar e, sobretudo, sem virar as costas às nossas responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do... Não, peço desculpa, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Já sabe o que é primeiro.
Já está. Já estava do grolo. Já estava.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, no dia em que Portugal ultrapassa pela primeira vez os 10 mil casos diários de Covid-19, debatemos o pedido de renovação do estado de emergência, que é especialmente transitório. Propõe-se que ele vigore durante uma semana, até que se realize mais uma das já conhecidas como reuniões do Infarmed, onde se analisará a atual evolução da pandemia em Portugal. Não é, no entanto, necessário esperar por essa reunião para perceber, desde já, pelo menos três coisas. A primeira, que, como era provável e expectável desde o início de dezembro, teremos em janeiro um aumento muito significativo de novos casos de Covid, sendo que, a piorar essa situação, o ponto de partida agora é muito diferente e muito mais complicado. Porque o ponto de partida que nós tínhamos em dezembro para esta terceira vaga era um ponto de partida em que os internamentos já estavam muito pressionados e em que o Serviço Nacional de Saúde já estava muito mais pressionado do que esteve, por exemplo, a quando da primeira vaga. A segunda coisa que podemos perceber desde já é que o país não pode correr atrás do prejuízo. Ou seja, o aumento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e o aumento de capacidade de internamento desse mesmo Serviço Nacional de Saúde deveria já ter sido preparado, sabendo, como já sabíamos, que janeiro seria um mês muito difícil. Como não foi preparado, então essa preparação tem que existir já, de imediato. Terceira coisa que podemos saber desde já, ainda antes da chamada reunião do Infarmed, é que as medidas de apoio social e económico não podem esperar. Não basta dizer que não se regateiam esforços. É preciso é que o apoio social chegue a quem tudo perdeu. É preciso que se impeçam despedimentos selvagens em empresas com lucros e naquelas que andam a beneficiar de apoios públicos. É preciso apoiar os setores de atividades, pequenos comerciantes, que vivem há 10 meses, há mais de 10 meses, a acumular prejuízos. E sabendo tudo isto desde já, o que se exige é que o Governo não adie mais as medidas que tem adiado e que são imprescindíveis. Espera-se que o Governo não se esconda atrás de uma reunião do Infarmed que será lá mais para a frente para evitar fazer o que é preciso fazer agora, neste momento. Repare-se que é a própria Ministra do Trabalho que diz que faltam meios para responder aos lares. Mas a Senhora Ministra faz parte do Governo. Se faltam meios, então que coloque os meios que são necessários nos lares, que contrate, que requisite esses meios. Repare-se que é a própria Ministra da Saúde que avisa que virão aí tempos complicados nos hospitais. Não virão, eles já estão aí. Em alguns hospitais, de forma mais ou menos intermitente, esses tempos complicados são os tempos que se vivem desde março do ano passado. Mas quem falhou, afinal, a preparação da segunda vaga? Quem apresentou um orçamento que era manifestamente curto e falhava no essencial, o Serviço Nacional de Saúde? Não foi o Governo, não foi a Ministra que faz parte deste mesmo Governo. O que se exige é que não se falhe como se falhou a preparação da terceira vaga, que não se continue a sobrecarregar os mesmos profissionais a quem se regateia prémios, carreiras e contratos. Claro que vai ser preciso, claro que já está a ser preciso, contratar mais profissionais de saúde para fazer com que a vacinação chegue a toda a população no mais curto espaço de tempo possível. Claro que, com o aumento de casos de Covid-19, vai ser preciso ampliar a capacidade de internamento do Serviço Nacional de Saúde. Claro que as situações não Covid não podem ficar sem resposta, nem podem continuar a ser adiadas até termos toda a população vacinada, porque isso vai demorar muitos meses. Então, contrate-se onde há a contratar e requisite-se onde é preciso requisitar. Claro que vai ser preciso reforçar os apoios sociais, porque é inadmissível que haja trabalhadores a recibos verdes há meses, muitos meses, sem receber um cêntimo e sem qualquer apoio do Estado. E claro que é preciso parar os abusos laborais que sempre graçam em épocas de crise. Proibir despedimentos em empresas com lucro, em empresas que distribuem dividendos milionários aos acionistas, como aconteceu com a Galp, em empresas que beneficiaram do dinheiro público. E claro, óbvio que é preciso fazer muito mais do que está a ser feito pelo Serviço Nacional de Saúde. Para terminar, o Governo e o Sr. Presidente da República pedem ao Parlamento a renovação do estado de emergência, o que é uma enorme responsabilidade. Mas têm demorado a garantir a sua aplicação de acordo com o que é preciso para o país. O Bloco irá abster-se nesta votação, na votação que se segue, mas exige aquilo que é preciso ser exigido. Que o Governo não fique pela metade nas respostas, na defesa do Serviço Nacional de Saúde e nos apoios necessários às pessoas e ao emprego. Que o Governo não fique pela metade da resposta com que tem ficado nos últimos meses até hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim é a vez do Grupo Parlamentar do PCP e do Sr. Deputado João Oliveira. Por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o PCP tem dito e reafirmado que aquilo que o país precisa não é do estado de emergência, mas sim de medidas de emergência que acudam à situação sanitária e à difícil situação causada pelos impactos sociais e económicos desta epidemia. As medidas que neste momento são urgentes não são muito diferentes daquelas que têm sido necessárias ao longo destes meses, mas cuja urgência continua a sublinhar-se em resultado da realidade que vive o país. Precisamos de medidas urgentes de reforço do Serviço Nacional de Saúde. Precisamos de medidas urgentes para acudir à situação que está criada nos lares e aos problemas que se verificam com os idosos. E precisamos de medidas urgentes de apoio aos trabalhadores, aos desempregados, aos micro, pequenos e médios empresários, a todos aqueles que continuam a ser duramente atingidos pelos impactos económicos e sociais desta epidemia. Há umas semanas, quando discutimos a última renovação do estado de emergência, dissemos aqui que o reforço do Serviço Nacional de Saúde era a primeira e principal questão a que importava responder, e essa continua a ser a primeira e principal questão a que hoje também continua a ser necessário responder. Não apenas reforçando o Serviço Nacional de Saúde para dar resposta ao problema sanitário da Covid-19, mas também reforçando o Serviço Nacional de Saúde para garantir a prestação dos cuidados de saúde que continuam a ser necessários para lá do combate à Covid-19, com patologias que continuam a fustigar os portugueses diariamente e que precisam também elas ter enquadramento e resposta no Serviço Nacional de Saúde. E naturalmente também considerando as medidas relativas à vacinação, para que esse processo possa, com toda a eficácia e celeridade, cumprir os objetivos que tem que cumprir para que o ano de 2021 possa efetivamente ser um ano diferente. Tudo isto exige uma particular prioridade ao reforço dos meios dirigidos à saúde pública e também da capacidade de internamento de resposta hospitalar nesse âmbito. Mas há um outro aspecto que é absolutamente essencial e cuja urgência está agora cada vez mais marcada com a situação que se está a verificar relativamente aos lares e que tem que ver com o funcionamento dos cuidados de saúde primários, com a resposta que os cuidados de saúde primários têm que dar aos doentes e particularmente àqueles que estão em situações mais vulneráveis, como é o caso dos idosos, estejam ou não em lares. Este aspecto é um aspecto absolutamente essencial para garantir a resposta que o serviço